Bom dia a todas as pessoas presentes aqui do recinto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a recepção que eu tive aqui, os abraços, né, as fotos. Né, um momento muito importante. Agradecer o convite também que me foi feito para estar presente nessa sessão. Diante do atual século, é interessante observar que o desdobramento histórico dos direitos humanos desde o registro cronológico da civilização é o que ainda hoje se constitui um grande desafio no que se refere, por exemplo, à igualdade entre homens e mulheres. Em 2016, no nosso país, ainda persiste o cenário de debates intensos para explicar às nossas crianças, jovens e adultos, por que em mulher não se deve bater, espancar, maltratar, estuprar e violentar. Investimos em horas de palestras, encontros, conferências, simpósios, aulas, mídias e políticas públicas para convencer a uma população de mais de 200 milhões de habitantes que não se deve bater e assassinar mulheres só pelo fato dela ser mulher. E este ainda é o contexto que persiste após 15 anos do início deste século, já que, ao ouvirem esta minha fala, rapidamente, vem as vossas consciências de que, sim, é um absurdo se bater em mulher. Sim, é terrível haver em nossa sociedade espaço para estupros coletivos. Sim, é terrível saber que mulheres casadas são cotidianamente estupradas pelos próprios maridos, caso se recusem a manter relações sexuais com seus maridos ou companheiros. Sim, é um absurdo saber que existem crianças e adolescentes que, neste momento, estão sendo violentadas pelos seus pais. Nesse momento de breve reflexão sobre os 10 anos da Lei 11.340/2006, acredito que todas as pessoas aqui presentes nesse recinto devem concordar que devemos colocar um fim na violência contra as mulheres. É claro, todas e todos nós concordamos com o fim da violência, mas o que estamos fazendo para que isto ocorra? Quantos de nós ainda reproduz piadas e adágios que dizem que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Ele pode não saber porque está batendo, mas ela sabe muito bem porque está apanhando. Essa questão poderia ser facilmente respondida se todos e todas nós reconhecêssemos que as mulheres que estão do nosso lado, à frente ou atrás, no passado, no presente ou no futuro, de qualquer classe social, etnia ou cultura, enfim, mulheres dos mais diversos segmentos, indiscutivelmente merecem ter os seus direitos ampliados, garantidos e protegidos pelas leis, respeitados e reconhecidos por toda a sociedade. Ao completar 10 anos, a Lei Maria da Penha enfrenta vários desafios em meio a desconfianças quanto à sua legitimidade e aspectos positivos sobre a sua aplicabilidade. De qualquer forma, vale a pena aqui ressaltar que a Lei Maria da Penha contribuiu positivamente para a alteração comportamental entre os autores de violência e as vítimas, destacando três principais indicadores para esta mudança. Primeiro, o aumento da pena para o agressor. Segundo, o aumento do empoderamento e das condições de segurança para que a vítima possa denunciar. Terceiro, o aperfeiçoamento dos mecanismos jurisdicionais, possibilitando ao sistema de justiça criminal atendimento de forma mais efetiva aos casos envolvendo violência doméstica. É verdade que, por muito tempo, o Estado brasileiro se omitiu e foi ineficaz ao tratar de questões referentes a gênero. Prova isto a acusação que recebeu a Organização dos Estados Americanos por ser negligente aos casos de violência doméstica praticada contra as mulheres. No meu caso, foram cerca de 19 anos e 6 meses lutando por justiça, buscando essa justiça através do cumprimento das leis, na tentativa de salvaguardar a minha dignidade. Contudo, antes e depois do meu caso, ainda presenciamos práticas do descaso público em muitas localidades deste país, que apresenta mais de 5.500 municípios e que, diante da violência contra as mulheres, são omissos no que se refere à criação das políticas públicas necessárias para tirar do papel a Lei Maria da Penha. Assim, ao completar 10 anos, a Lei 11.340 não deixa dúvidas que várias foram as mudanças ocorridas, tais como criação das varas de violência contra a mulher, a criação dos núcleos de gênero do Ministério Público, a criação do núcleo de gênero da Defensoria Pública, criação de casas-abrigos e centros de referência, definição das medidas protetivas para a mulher vítima, a criminalização da cultura da violência com a lei do feminicídio e, ultimamente, a importante criação da Casa da Mulher Brasileira. Contudo, é muito importante dizer que o grande feito desta lei não é a de punir os homens, mas a de proteger a mulher da violência doméstica e punir o homem agressor. E o que é o homem agressor? É aquele que não sabe tratar a sua mulher como uma pessoa humana. E por que que o homem agressor existe? Porque o homem agressor, ele foi criado dentro de um ambiente de violência e ele está reproduzindo a educação que ele teve na grande maioria dos casos. Por isso que nós precisamos investir em educação para desconstruir essa cultura que faz com que o homem aprenda na sua casa que agredir é normal, porque viu seu pai agredindo a sua mãe, seu avô agredindo a sua avó, e ser justificado como isso seja uma conduta normal e natural e que vai ser perpetuado. Por isso que nós temos, em todos os níveis da educação, nos mais altos níveis, juízes agressores, deputados agressores, médicos agressores, enfim. Todo e qualquer pessoa pode ser, todo homem pode ter se tornado agressor pela educação que recebeu. E nós precisamos investir na educação, quer a nível fundamental, a nível médio e a nível universitário. A criança precisa ser sensibilizada, como já acontece na questão do trânsito, que a criança, no ensino fundamental, ela já tem essa percepção de quando o carro deve parar, né? Que é a nível médio, para evitar. Os jovens de hoje estão muito violentos e para evitar essa violência, e no ensino superior, para onde as pessoas que vão ser os futuros aplicadores da lei também sejam sensibilizados e entendam como fazer utilizar positivamente a Lei Maria da Penha. É necessário, então, fazer e dizer um basta pelo fim da banalização dos crimes de violência contra a mulher. É necessário não permitir que as decisões dos pequenos ou grandes segmentos do Poder Judiciário ou do Legislativo possam ameaçar a estabilidade da lei. A Lei Maria da Penha não precisa ser alterada. Ela precisa ser cumprida, efetivada, fortalecida na sua implementação pelos operadores do direito. Não é possível mais estarmos enfrentando os embates sobre como aplicar ou não a lei Maria da Penha. Se a violência contra a mulher é ou não é de menor potencial ofensivo. Se se deve ou não aplicar as medidas protetivas. Se se deve ou não permitir encontros da justiça restaurativa ou, a grosso modo, encontros de reconciliação. A mulher vítima da violência, quando ela chega a uma delegacia para denunciar, há muito ela recebeu conselho de amigo, de família e de tudo que está próximo a ela. Mas quando ela chega a denunciar, ela quer justiça, ela não quer conselho. Isso é muito importante que os operadores do direito pensem assim. E desconstruam a cultura machista dessa mulher também. A Lei Maria da Penha deve ser aplicada em qualquer contexto da violência contra a mulher, em qualquer espaço, seja urbano ou rural, do litoral ao sertão. A lei precisa ser aplicada com eficácia, compromisso e responsabilidade de todas e todos que queiram acabar com a cultura da tolerância. Nós temos observado que apenas no ano de 2014 é que todas as capitais brasileiras conseguiram criar as políticas públicas das políticas públicas para tirar a lei do papel. E isso não acontece, ainda não aconteceu nos médios e pequenos municípios. Então, a mulher das capitais, que geralmente são grandes municípios, estão assistidas. Não de uma maneira plena, como ressaltou a senadora Lúcia Vânia. Muito ainda falta. As delegacias precisam funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, e feriados, e sábados e domingos. Não a violência contra a mulher. Não a cultura da tolerância. Não ao feminicídio, não ao estupro coletivo, nem conjugal. Por um mundo sem violência contra a mulher, diga, não mexa na Lei Maria da Penha. Assim considero uma honra receber essa homenagem e poder estar aqui contribuindo para que o meu país possa garantir uma vida digna, justa e feliz para as nossas crianças, para as nossas mulheres que garantem a existência de todos os homens. Muito obrigada.